Conforme nós destacamos no programa Bom Dia Cidade, da manhã desta terça-feira, onde entrevistamos o bispo diocesano, Dom Silvio Guterres Dutra, o padre João Carlos Zanella, que atuou num determinado período aqui em Lagoa Vermelha, acabou se afastando, se desligando da Igreja Católica Romana. Segundo publicação nas redes sociais, padre João Carlos informa que passa a atuar de forma independente. Estará vinculado aos Servos de Maria, um grupo de padres de Chapecó, estado de Santa Catarina. Padre João Carlos esclarece na sua publicação que não está deixando de ser padre. Nós agora estamos em contato telefônico com o padre João Carlos Zanella, nosso grande amigo, que vai nos explicar, vai nos apresentar as razões que levaram a tomar esta decisão de se desligar da Igreja Católica Romana e passar a atuar de forma independente. Padre João Carlos, muito bom dia, prazer em falar com o amigo.
Muito bom dia, Ademar, bom dia, ouvintes da Lagoa FM, amigos da Grande Lagoa Vermelha e de toda a região. Também é um prazer muito grande estar em contato com o Ademar, com cada um de vocês, nesse programa e nessa emissora de muita importância em toda a região.
Padre João Carlos, o que levou fundamentalmente a tomar esta decisão?
Ademar, não tenho absolutamente nada contra a Diocese de Vacaria, nem contra a Igreja Católica Romana, a qual servi durante 18 anos. Não tenho absolutamente nada contra o senhor Bispo Dom Silvio, pelo contrário, nutro por ele uma admiração muito grande. Mas ao longo do caminho, eu fui percebendo que podia continuar o meu trabalho de uma maneira mais próxima ao povo, de uma maneira mais presente na vida do povo, principalmente nos momentos mais difíceis da família, da vida de cada um. E não foi assim nenhum elemento, digamos, de discórdia ou qualquer outra coisa dessa natureza que tenha levado a tomar essa atitude. Eu me inspirei muito, meu caro Ademar, num bispo brasileiro chamado Dom Carlos Duarte Costa. É um bispo católico romano que no ano de 1945 tomou exatamente essa atitude que eu estou tomando. Continuar a sua vida, o seu ministério de bispo, no caso dele, o meu ministério de padre, no meu caso, de uma maneira independente, de uma maneira assim mais simples, mais próxima ao povo, mudando alguns aspectos disciplinares e conservando a essência da fé, o amor a Deus, o amor a Nossa Senhora, no nosso caso, enfim, as bênçãos, a esse trabalho que vínhamos fazendo e pretendemos fazer desta forma a partir de agora.
O senhor, segundo sua publicação, vinha desde 2011 pensando nessa possibilidade de trabalho, ou seja, de forma independente.
Sim, eu vinha pensando, eu vinha analisando. Foi em 2011, Ademar, que eu conheci padres e bispos da Igreja Católica Apostólica Brasileira, justamente desta igreja, desta agremiação religiosa fundada por Dom Carlos Duarte Costa, que era bispo católico romano, e fui assim me aprofundando nessa maneira de trabalho pastoral. Eu não fui fazendo um trabalho paralelo, não, de jeito nenhum. Eu fui estudando, fui me aprofundando, fui ponderando as circunstâncias e conhecendo um pouco mais esse trabalho, a ponto de agora tomar essa decisão.
Na sua publicação, padre João Carlos salienta que em 2016 aconteceu algo muito importante em sua vida e que o senhor relataria num outro momento. Não daria para nos informar o que teria acontecido até para saciar a curiosidade das pessoas que lhe admiram, especialmente aqui em Lagoa Vermelha?
Olha, em 2016 aconteceu algo importante na minha vida. Posso lhe adiantar que não foi nada no aspecto moral, nada disso. Mas algo na minha vida pessoal, uma decisão, digamos, uma luz que eu recebi de Deus no ano de 2016, quando eu estava em contato com um bispo muito amigo, muito querido, chamado Dom Raul Clementino Ismânia, que mora atualmente em Porto Alegre. Hoje, se não me engano, Dom Ismânia tem uns 93 anos, 94, por aí. É um senhor já de bastante idade, mas de muita sabedoria, de muita luz, um homem realmente de Deus que marcou a vida de Porto Alegre. Se você, ouvinte, for para o Google e digitar Dom Raul Clementino Ismânia, vai encontrar um monte de coisas, mas vai encontrar um artigo escrito pela Zero Hora em 2013, se não me engano, que conta um pouco a vida de Dom Raul, tem um vídeo muito bonito e uma explicação muito bonita. Pois bem, o que aconteceu em 2016 está ligado a essa relação, eu diria, de amizade com Dom Raul, e que, claro, nós vamos publicar mais adiante, mas não tem nada, digamos, de escandaloso, nada. É dentro de uma relação pessoal, amizade, E de trabalho, eu diria, meu caro Ademar.
Nada que envolva a vida sentimental, Padre João Carlos.
Absolutamente nada, meu bom Ademar. Nada, não. Inclusive, até algumas pessoas disseram, padre, mas será que vai aparecer um filho? Eu até ri, achei engraçado. Não, porque veja, é uma coisa muito séria. Se eu digo que não tenho e tenho, como é que vai ficar a minha reputação, entende? Então, não é absolutamente nada dessa natureza, dessa dimensão, até porque, meu caro Ademar, eu coloco naquela postagem no Face, na primeira postagem de quarta-feira passada, que nessa nova modalidade de trabalho, tanto o padre como o bispo ou o diácono tem a possibilidade de casar, certo? Mas até então, até o dia 5 de janeiro, eu estava ligado à Igreja Católica Romana, onde o celibato faz parte da lei, digamos assim. E eu não sou contra isso, Ademar. Eu acho que todas as instituições religiosas, elas têm as suas regras, e as suas regras devem ser cumpridas, elas não devem ser bagunçadas. Então, nesse sentido, eu estive trabalhando por 18 anos ligado à Diocese de Vacaria e nunca casei, digamos assim, nunca tive um filho ou coisas dessa natureza, de jeito nenhum. Eu penso que nós devemos um respeito muito grande à instituição católica romana e a todas as instituições e a todas as suas regras. Quando alguém acha que alguma coisa pode ser diferente, esse alguém não tem o direito de bagunçar a instituição. Deve se retirar e, digamos, seguir um outro caminho, mas sem ferir os princípios, as normas, as leis de cada instituição religiosa.
O bispo diocesano Dom Silvio comentou na sua entrevista à nossa emissora que quando o senhor atuava no município de São João da Urtiga, teria manifestado a intenção, o desejo, o propósito de concorrer a prefeito, que estava de posse de pesquisas e que apontavam que o senhor teria uma grande votação, que teria tudo para ser eleito como prefeito, e que, de alguma forma, acabou sendo demovido pelo bispo Dom Silvio Guterres Dutra.
Em São João da Urtiga, surgiu um movimento que partiu de algumas pessoas, amigas, que viram uma grande possibilidade, um grande potencial de que realmente eu pudesse concorrer com uma grande possibilidade de vitória. Eu não encomendei nenhuma pesquisa, mas foram me apresentadas várias pesquisas feitas por pessoas diversas, e essas pesquisas apontavam essa grande possibilidade de vitória, entende? Eu, na minha opinião, veja, é uma opinião de uma inconsciência da fé, o exercício, digamos, da pregação da palavra de Deus com o exercício do poder público. Não vejo nenhuma incompatibilidade. Mas, na visão da igreja, isso não é recomendado. E então, nós respeitamos a visão da igreja, e eu não fiz problema nenhum com Dom Silvio em relação a isso, foi bem tranquilo, ele orientou, olha, acho melhor não. E realmente eu não me candidatei, eu segui a orientação que o meu pastor na época me deu, e acho que acertei muito em tê-lo ouvido naquele momento, meu caro Ademar.
O senhor chegou, inclusive, a ser transferido?
A minha transferência foi a meu pedido. Foi a meu pedido. Eu estava há 6 anos na paróquia e eu solicitei uma transferência. E quando me foi oferecida a paróquia de Barracão, fiquei muito contente, porque Barracão é um lugar muito especial na vida da minha família. Minha família morou um tempo naquela cidade e eu vi como um sinal de Deus. Foi tudo, na minha visão, tudo muito tranquilo, tudo muito bom e tudo muito acertado.
Padre João Carlos, uma queixa, ou mais precisamente, até mesmo uma crítica que partiu do bispo diocesano Dom Silvio Guterres Dutra, a de que o senhor, com essa decisão, jogou uma bomba e que ficou assistindo só para ver o estrago.
Eu respeito a visão de Dom Silvio, embora não compartilhe desta opinião, eu penso, Ademar, que nós temos que olhar para este fato não com paixão, mas com o olhar, digamos, do que é normal no Brasil. Digamos assim, no Brasil é normal, é permitido que alguém tenha uma filiação religiosa, eu diria, é o famoso artigo 5º da Constituição, e que esse alguém, em determinado momento, possa, digamos, mudar de organização religiosa. Eu vejo isso de uma maneira bem, bem simples, do ponto de vista legal brasileiro. Não joguei nenhuma bomba, né, de jeito nenhum. Simplesmente fiz uma opção que está dentro da legislação brasileira, do ponto de vista legal e do ponto de vista da consciência e da religiosidade, com a melhor das intenções de continuar servindo o povo de Deus, de continuar vendo em cada pessoa o rosto de Deus, a qual e pela qual Deus me chama a servir de uma outra maneira. Mas eu quero deixar muito claro que respeito totalmente a opinião de Dom Silvio, embora não concorde, mas respeito totalmente a sua opinião e a sua pessoa, sem problema nenhum.
Uma outra observação feita pelo bispo diocesano Dom Silvio, a de que o senhor estaria com atitudes de uma pessoa apaixonada. Daí a razão que até formulei a pergunta se essa sua decisão tinha alguma coisa a ver com a vida sentimental, Padre João Carlos.
Eu penso, no bom português, nós temos o sentido denotativo e o sentido conotativo de cada palavra. Eu penso que Dom Silvio, eu não ouvi a entrevista dele, mas eu penso que Dom Silvio tenha se referido a uma paixão pelas coisas de Deus. Tem gente que tem paixão, é apaixonado pelo futebol. Tem pessoas que são apaixonadas pela política e não significa que tu tenhas uma relação de amor. Essa palavra apaixonado, ela não se refere exatamente a uma paixão por uma mulher ou por um homem. Ela também se refere, mas não exclusivamente. Eu sou apaixonado pelas coisas de Deus. Sou apaixonado pela obra de Deus e apaixonado pela fé, Ademar. A fé é a coluna firme que me sustenta e sustenta todo aquele que crê na caminhada da vida, olhando para essa pandemia que está acontecendo aí. O que é que tem sustentado? Nós temos usado toneladas de álcool gel, de litros de álcool gel. E isso tudo certamente ajudou. Nós estamos usando máscara, estamos fazendo distanciamento, tudo aquilo que a legislação orienta, e isso tudo é fundamental. Mas para nós que temos fé numa visão sobrenatural, o que nos sustenta nessa caminhada da vida é a fé. É a fé. É a fé, é o pilar no qual eu me agarro. Tantas pessoas se agarram à fé em Deus, a confiança em Nossa Senhora. E eu realmente sou apaixonado pela fé, pelas coisas de Deus, por pregar a palavra, por levar um conforto a quem está doente ou a quem perdeu um familiar num momento de velório. Eu sou apaixonado por servir. E quando eu estou rezando, Ademar, uma missa, ou estou presidindo um casamento, mas principalmente quando estou celebrando uma missa de corpo presente, no meu íntimo, eu digo assim a Deus: Senhor, ajuda-me a ajudar. Eu só posso ajudar se tu me ajudares. Então eu realmente, Dom Silvio acertou, eu tenho uma paixão muito grande pelas coisas de Deus. Agora, do ponto de vista pessoal, por uma pessoa ou por outra, eu estou numa nova organização religiosa e que a partir de agora eu tenho a liberdade de permanecer solteiro, de namorar, de casar, como quiser, né? Certamente, a partir de agora existe essa possibilidade. Mas até então, sempre respeitei as normas da igreja da qual servi, e servi com muito amor, e acredito de uma maneira acertada, meu caro Ademar.
Padre João Carlos, outro comentário feito pelo bispo diocesano Dom Silvio, de que o senhor tem passeado de trator, fazendo pacto com gente que tem muito dinheiro, muito poder, que tem postado fotos com crianças que batizou, e entende, o bispo diocesano Dom Silvio, que seria um abuso até usar imagem de criança para sensibilizar as pessoas.
Olha, eu estou, meu caro Ademar, desde o dia 6, ligado a esse novo trabalho, e essa é uma consideração que Dom Silvio faz, quem sabe seja uma opinião dele, e a opinião dele deve ser respeitada. Se Dom Silvio entende desta maneira, sem problema nenhum. Eu não vou fazer nenhum julgamento ou colocação a respeito do trabalho dele. Eu podia fazer isso até terça-feira. Ele era meu superior. Eu poderia fazer considerações sobre aquilo que eu achava assim mais acertado ou menos acertado. Eu podia fazer com toda liberdade. Mas agora eu estou numa outra organização religiosa e a mim não compete, neste momento em diante, fazer comentários a respeito da atuação de Dom Silvio. Ele está seguindo o trabalho dele e ele tem todo o meu respeito. Mesmo assim, Dom Silvio, quem sabe tenha feito essas considerações sobre o meu trabalho, mas é a opinião dele. Eu respeito a opinião de Dom Silvio, embora, digamos assim, não concorde, mas é a opinião de Dom Silvio. Vamos respeitar a opinião de Dom Silvio sem problema nenhum, porque um princípio básico da nossa, digamos, fé é o princípio do respeito, o princípio de estender a mão, o princípio do amor. É por aí que nós andamos, meu caro Ademar.
Padre João Carlos, o senhor informou na sua publicação de que continuará celebrando batizados, confissões, primeira comunhão, missas, exéquias, etc. Salientou também que é possível celebrar o casamento de divorciados que têm o desejo de receber a bênção de Deus. É possível celebrar casamento em qualquer lugar com possibilidade de reconhecimento civil. Bispo Dom Silvio nega que isso seja possível no aspecto legal, que não tem o devido reconhecimento.
Esse reconhecimento, ele existe. Na verdade, no período imperial de 1822 a 1889, os casamentos religiosos, eles tinham um efeito civil automaticamente, né? Não existia um casamento religioso e depois um casamento civil. Foi a partir da proclamação da República, em que o Estado se tornou laico, antes era confessional, católico romano. A partir de 1889, o Estado brasileiro tornou-se laico. E aí sucederam-se diversas legislações sobre casamentos religiosos com efeito civil. E a Igreja Católica Romana, evidentemente, ela gozou e goza de uma grande credibilidade nesse sentido e tem essa possibilidade. Mas essa possibilidade existe para todas as organizações religiosas. Imagino que tenha algum advogado que esteja me ouvindo e poderá testemunhar a meu favor que as organizações religiosas, sejam elas quais forem, desde que tenham um estatuto devidamente aprovado, desde que tenham artigos desse estatuto que esclareçam como é o casamento, isso tudo, existe sim essa possibilidade. Claro, claro que existe, né? Isso depende dos noivos, que podem apresentar a certidão de habilitação civil, e quem faz o casamento emitir em nome da igreja, ou responsável pela igreja, seja ela qual for, uma declaração, e essa declaração é averbada em cartório e é reconhecido o valor civil do casamento religioso. Certamente, isso é possível, sim, desde que se cumpram todas as formalidades prescritas pela lei brasileira e também pelas normas da própria igreja. Se na lei brasileira diz que os divorciados, desde que estejam divorciados dentro da lei, podem casar, então, tranquilo, né? Ademar, esse aspecto é um aspecto que não vale a pena gastar muita palavra, porque é uma coisa muito tranquila. Se o senhor entrevistar um pastor de uma igreja evangélica, se o senhor entrevistar um pastor de uma igreja luterana ou quem quer que seja, eles vão dizer, olha, não, nós temos sim possibilidade de oferecer o casamento religioso com efeito civil. Isso é uma coisa tranquila dentro do Estado laico, desde que tudo esteja dentro da ordem. Não vejo problema nenhum e estão aí os advogados para nos esclarecer. Em relação aos outros sacramentos, sim, eu estarei a serviço do povo, estou me estabelecendo em Pinhal da Serra. É tudo muito novo, né, Ademar? Nós estamos começando e não temos como sair agora aos quatro cantos do Brasil batizando, ou seja, nós estamos nos organizando, mas na medida do possível, onde as pessoas precisarem de nós, dentro de uma organização de tempo, de agenda, nós estaremos a serviço, sim, de batizados, de primeiras comunhões, de exéquias, que é um dos momentos mais difíceis da vida da gente, da vida da família, quando falece alguém. E como é importante uma pessoa rezando, um padre. Então, certamente nós vamos oferecer esses trabalhos de maneira ordenada. Temos ideia, Ademar, de construir em Pinhal da Serra um santuário, na medida que o povo também ajudar. Eu penso assim, Ademar, quando a obra é de Deus, agora eu estou aportando uma visão de fé. Quando a obra é de Deus, a obra acontece, a obra vai para frente, as pessoas ajudam. Quando a obra não é de Deus, a obra não prospera. O que é de Deus, prospera. O que não é de Deus, não prospera em nossa visão religiosa.
Padre João Carlos, agora nessa nova missão, o senhor estará atendendo São João da Urtiga, Pinhal da Serra, Esmeralda, Barracão, Lagoa Vermelha. E conforme informou, estará radicado, estabelecido em Pinhal da Serra.
Sim, sim. Estarei assim mais presente, digamos, em Pinhal da Serra, onde temos a inspiração de Deus de construir um santuário dedicado à Nossa Senhora, para que nesse santuário possamos realizar as funções litúrgicas, né, as ações sagradas da fé, para que nesse santuário possamos receber também pessoas de outras cidades que eventualmente queiram celebrar conosco e atendermos as pessoas que também queiram receber a bênção e conversar conosco. Nós precisamos de um local físico, de um templo que ainda não temos. Temos já recebido alguns sinais de pessoas prontificando-se a nos ajudar de alguma maneira. Esses dias ganhamos uma carga de areia, ganhamos 3 pinheiros, madeira de 3 pinheiros, dentro da lei de um senhor lá que tem uma licença e resolveu exercê-la a nosso favor. Está bem, então vamos devagar, com calma, as pessoas que entenderem que isso é bom poderão nos ajudar. Agora, Ademar, uma coisa muito, muito importante, eu estou como que iniciando esse trabalho, colocando-me à disposição do povo, mas sem dizer a qualquer pessoa, olha, não vá mais na tua igreja, deixe de ir em tal lugar. Isso não é coisa que um homem de Deus diz, de jeito nenhum, jamais. Jamais vou chegar para alguém e dizer assim, olha, você está errado em ir em tal lugar. Não, de jeito nenhum, Ademar. Eu estou aqui, disponível para as pessoas. E as pessoas que entenderem por sua livre vontade, porque nós estamos no estado laico, eu não tenho o direito de atacar ninguém. Eu tenho o dever do respeito. E é esse dever que eu exerço, entende? Então as pessoas que disserem, não, olha, acho que o Padre João está dando um passo correto, acho que o Padre João pode me ajudar nisso ou naquilo espiritualmente, eu vou procurá-lo. Está ótimo, está bem, estou aqui, né, sem problema nenhum, e exercendo o máximo respeito, consideração e parceria, Ademar, parceria com todas as instituições, com igrejas, com instituições da sociedade civil que queiram trabalhar pelo bem comum. Esse é o nosso objetivo, o bem comum, o bem das pessoas, salvar as almas e por aí adiante, meu bom Ademar.
Muito obrigado, gentilmente atendendo a nossa reportagem para nos conceder essa entrevista e até para esclarecer à opinião pública esta sua decisão de se desligar da Igreja Católica Romana. Um grande abraço ao senhor, um grande bom dia e sucesso nessa nova caminhada.
Bom dia, Ademar. Obrigado por esse espaço precioso e que Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a nossa amada Lagoa Vermelha.